Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e tô aqui ao lado do Gabriel. Beleza, Gabriel?
Fala, Thales. Fala, galera. Tudo certo? Estamos aceitando Pix pelo ex-quarterback Deshaun Watson.
Tá se aproximando. Os rumores estão esquentando aí. A necessidade... Faço Pix imediatamente. E tem franquia aí que tá desesperada, hein? Tem rumores aí de franquia desesperada. Gostamos assim. Mas o podcast não é sobre o Watson, apesar que se ele for trocado... Até semana que vem muda a configuração, principalmente do draft, mas a gente não vai entrar aí nesse detalhe porque a gente não quer estar cansado de prever o futuro dessa troca e quando vai acontecer essa troca, então só iremos comentar quando ela for de fato concretizada.
Nick Cazirio é um agiota evangélico. Ele não vai matar ninguém, ele só vai quebrar as pernas de alguma franquia.
Então, assim, enquanto não sair, a gente não vai falar, porque é muito desgastante, a gente tá quase dois indo pro segundo ano nesse debate.
Trabalhando então, mais com o advogado desse menino.
Então, assim, não vale a pena. Então, mas a gente vai falar sobre free agents. Semana que vem abre free agents. Daqui exatamente uma semana, na segunda-feira, os times já podem negociar. Normalmente, já sai uma notícia de alguém já está comprometido com um determinado time para ser assinado no dia 16, né? Na janela de... Que é na quarta-feira, né? Então, assim, estamos a uma semana da Free Agency. E que saiu algumas notícias sobre o Texans, o que o Texans deve abordar, e com base também nas declarações dos treinadores. Não deve ser uma free agency mirando os melhores jogadores disponíveis, né? Não deveremos ter contratos grandes assinados pelo Texans, mas deveremos ter bastante movimento do Texas durante free agency, principalmente em jovens jogadores que não apareceram ainda e precisa de algum time para jogar e ganhar um contrato mais robusto, ou de jogadores que eram grandes prospectos saindo do draft, mas estão em decadência e precisam aí também jogar para voltar ter uma perspectiva de um contrato mais gordo, seja no próprio Texans ou em outra franquia, né? Com base nessas informações aí, Gabriel, você acha que o parcelamento do Texans está correto? Você acha que o time deveria tentar arriscar mais tentar pegar um jogador tipo Carlton Davis, que é o cornerback do Bucks, que vai ganhar um bom dinheiro, mas por ser um jogador que sofre com lesões, não completa uma temporada inteira, ele não deve ganhar o máximo, que é 20 milhões, 19 milhões, talvez ganhe ali 16, 17, 15, por aí. Vale a pena mirar nesse jogador ou achar jogadores ali igual... Tal qual era o Malik Collins, Tavar Thomas. O que você acha da abordagem do Texans?
Cara, eu acho que a free agency pra chegar chutando a porta não é essa, é a próxima. Essa é uma free agency de você tentar encontrar bons jogadores, titulares de fundo, tá? Ou jogadores mais jovens, onde você pode fazer um contratinho de 2 anos, talvez, a valores mais baixos, pra você compor um elenco legal, começar a montar o elenco de apoio, na real, porque vai ter, no mínimo, uma escolha alta. Acho que vem mais umas 3 ou 4 escolhas altas, porque o rapaz lá deve ser trocado para algum lugar. E a free agency para gastar dinheiro de verdade passa a ser a próxima. Porque tu consegue fazer uma free agency imaginando a tua escolha de draft quando você é o terceiro pick? Sim, você consegue. Você decide onde você vai gastar, onde você não vai gastar, baseado ali nas suas perspectivas de escolha, né? Quando tu não tem a menor ideia do que pode acontecer e de quantas escolhas você vai receber e de que posição você vai receber, é um pouco complicado você fazer isso, porque às vezes você pode ficar sendo meio redundante. Você pagar muito dinheiro numa escolha alta, num jogador top de posição, sendo que tu vai ter um moleque ali na mesma escolha podendo pegar. Então, eu acho que o Texans vai meter o pé na porta na próxima free agency. No momento vai preservar cap e tentar achar gente barata para compor elenco para as próximas temporadas, quando a reconstrução tiver um pouquinho mais dando resultado.
É, eu concordo também com você. Acho que tem muito dinheiro morto, né? Dinheiro preso de cortes e acaba comprometendo com a frente do Texans, né? Que vem, a gente novamente não deve ter uma classe de free agency de renovação pesada, deve ter um jogador ali, mas não, talvez eu não veja ali nenhum jogador que, meu Deus, o Texas precisa manter esse cara, não tem, então vai ser para gastar. Mas e tem outra questão também, né? Texans é um time que essa classe de draft é uma classe extremamente atlética, muito boa, e se a gente conseguir trocar não só o Watson, mas também o Tussle, a gente vai ter o talento que falta para o Texas. E aí, esses talentos que vão alavancar o time, seja para a próxima temporada ou para a temporada 2023. Mas assim, eu ainda espero que o Texans seja um pouco melhor na abordagem do que foi em 2021. Porque na 2021 a gente pegou atacadão, aquele monte de jogador que estava de escanteio, né? Para formar um elenco e mudar a visão do time perante a liga. E aí nessa leva a gente acertou alguns jogadores, né? Tavares Thomas, Malik Collins, Kamu Grugie-Hill, o Christian Kirksey, o Jimmy Morrissey, que é o center que a gente renovou hoje, anunciou a renovação dele hoje. Então, assim, teve alguns jogadores que o Texans acertou nessa leva. A taxa não foi alta, né? Porque, assim, se o Cassiro tivesse acertado, sei lá, 15 jogadores, 10 jogadores, pô, era pra ser GM da década, né? Mas, assim, a gente acertou ali uns bons jogadores que melhoraram o nosso time e são uma basezinha ali pra já ter com as adições desse ano e com o draft agora a gente tendo escolhas de primeira e segunda rodada. O time... O Aaron Wilson noticiou que o Texans renovou, de renovações do Texans, ou intenções de renovar, foram John Wicks, que é o nosso long snapper, vai para sua 13ª temporada, o Jimmy Morrissey, que é um center que veio do Raiders, ele foi draftado pelo Raiders na temporada passada, e na 7ª rodada, foi dispensado e jogou 4 jogos pelo Texas. E pelo que o Aaron Wilson falou, Texans vê futuro nele. Então, talvez, possivelmente, o Texas não renove com o Justin Bridge e dê uma chance para ele iniciar ou pegar um outro centro do draft para disputar com ele. O Kamu Grugie-Hill, Christian Kirksey, Malik Collins e o Justin Bridge são jogadores aí que... E o Desmond King também. O Justin tá um pouquinho mais complicado, mas são jogadores que o Texans quer manter. Vão buscar acertar uma renovação antes da free agency. Claramente, o Texans, o lado defensivo está sendo mantido e o ataque deve ser mais reformulado. Você acha que a gente vai gastar mais na, no ataque, na free agency, e deixar focar o draft em setor defensivo, ou a renovação da defesa é porque é por causa do Love Smith e não tem nada a ver uma coisa com a outra?
É a segunda opção, tá? Segunda opção. Eu acho que, até esqueci de falar isso no comentário anterior, mas que também um dos motivos de não se gastar muito dinheiro por agora é não se sabe quem vai ser o técnico, né? E no momento, apesar de ter torcedor maluco que acha que ou o time é campeão ou ele tem que ser a pior campanha pra garantir.
Mas o técnico é o Love Smith, né? Eu vejo assim, o Love Smith saindo menos de 3 anos.
Eu vejo o Love Smith durando 1 ano.
Eu não vejo. Eu acho que é diferente. A situação é diferente. Eu não tenho certeza.
Eu não tenho certeza, não. Até pela idade dele, eu acho que foi uma tentativa de... Gente, é o seguinte. Quebra esse galho pra gente e quando acabar o contrato a gente promove a conselheiro de qualquer coisa, igual o Amorsa.
Pô, vai fazer 64.
Uhum. Não, mas eu tenho, sinceramente, essa impressão. Ele parece mais velho, inclusive. Mas enfim, eu tenho sinceramente essa impressão que... Bom, mesmo que dure 2 temporadas, enfim, o cara não vai ser ele, né?
O cara do futuro não é ele, assim. Tipo,
acho que é o Macau.
É, eu também acho, eu também acredito, mas assim, o Love Smith, ele, dependendo do desempenho dele, ele pode ficar aí pelo tempo máximo do contrato, entendeu?
Uhum.
Então assim, com David Culley, pô, você não tinha perspectiva nenhuma. Perspectiva assim, cara, o cara vai ser demitido o mais cedo possível, talvez prognóstico era 2 anos. O Love Smith, um cara experiente, cara que conhece, é um cara que, assim como é adorado pelo David Culley, mas é um cara que, pô, cara, tá, não é uma situação nova, é a terceira chance do cara, né? Mas, enfim, não é... A gente já discutiu o Love Smith,
mas,
e tudo
assim,
mais.
Se durar 2 anos, enfim, não muda muito o rumo da análise, né? Que é... Não é... Ele não é o cara por um caso, ele não é um cara que vai durar muito tempo. Mas a despeito de torcedor surtado que acha que ou o time tem que ser campeão ou tem que ser pior campanha para ganhar a primeira escolha geral, não é assim que o mundo funciona, né? Principalmente para um time em frangalhos, como era o Texans há 12 meses atrás, você precisa recuperar respeito, recuperar moral e algumas boas campanhas.
Ser competitivo,
de...
né?
É, perspectiva. Algumas boas campanhas de 7 vitórias, 8 vitórias, às vezes aquela vaguinha no playoff que sabe Deus como você consegue. Isso é importante até para trazer jogador no futuro, né? E trazer jogador pagando menos. E, enfim, eu não preciso ir muito longe, tá? Quem não entendeu exatamente o que eu quis dizer, joga Madden. Né? Joga Madden, que lá tem mais ou menos uma explicação simples do que eu tô querendo te dizer. Quando você tem o Love Smith na mão, um dos jeitos de você garantir temporadas decentes é entregando o que ele gosta. E ele é um cara que monta defesas muito boas. Defesas excepcionais conseguem um bom número de vitórias. Inclusive, defesas excepcionais conseguem mais vitórias que ataques excepcionais, tá? Isso é uma opinião um pouco polêmica, precisaria de dados, ninguém fez isso ainda, então fica uma coisa meio arbitrária. A minha visão é essa, que defesas são mais eficientes. Então, eu acredito que vai existir mais gasto em defesa com veteranos por conta do Love Smith, para garantir por agora campanhas decentes e uma recuperação de autoestima, de moral da equipe, e as apostas mais a longo prazo acabam ficando pro ataque.
Eu tenho uma visão diferente, eu acho que principalmente pelo... Que assim, tá tendo, 50-50, tá? Essa classe assim de draft, de ataque e defesa, não tá... Não tem um ataque... O ataque tem jogadores muito melhores, ou a defesa é muito melhor. É um draft bem equilibrado, assim. Mas por no topo ter mais jogadores de defesa, eu acredito... A gente vai usar a experiência do Love Smith, desenvolver jogadores no draft e na free agency, principalmente
que vamos ver onde que o Davis Mills vai entregar, vamos ver até onde o Davis Mills vai poder chegar, se ele vai poder ser competitivo, de dar um núcleo mais experiente para ele demonstrar o seu jogo. Então, eu penso diferente de você. Eu acho que jogadores defensivos, acho que a gente vai mirar mais no draft do que na free agency.
Saiu também, né? Até comentei mais cedo, sobre jogo corrido. É uma preocupação do Love Smith. E esquema de dois tarentes também é uma coisa que o Pepe Hamilton usou no Colts. E muita gente está achando que o Texans vai no mercado de tarente. Que vou te dizer, tá um valor, não vai ser barato, tá? O Nidioko assinou a tag, Gazik vai assinar, provavelmente vai assinar a tag, Dalton Schultz também vai assinar a tag. Então, assim, os principais estão assinando. Tem algum jogador que você acha que se encaixaria nesse estilo de um bom bloqueador e possa combinar ali com Brevin Jordan e no jogo corrido também?
A parte que beneficia o time é que tight ends, bloqueadores em geral, são um pouco mais baratos que tight ends recebedores, né? Se me vem o nome de um tight end nesse momento que tá se desenhando, pô, pra mim tem a cara dos Texans pelas características que foram botadas? Não. Mas eu abriria um olho pro Andy Janovich dos Browns, tá? Que tá com conversa muito, o fullback dos Browns, muito bom de jogo corrido, e tá cada vez mais forte a conversa que ele não vai ficar na equipe. Então, abri o olho.
De tight end aqui, eu soltei lá no Twitter, do O.J. Howard, e aí ele se encaixa nesse perfil aí de jogador jovem, e tá em decadência, precisa se mostrar. Gostaria, acho que seria um nome interessante. Acho que dá para assinar barato com ele por um ano e se render, renova. Se não, se ficou muito caro, ele vai e a gente ganha uma pequenininha de quarta rodada, terceira. O Mo Ali Cox também do Colts, tá interessante. Eu acho que se encaixaria. O Fixie do Titans também. De resto, aí eu tenho assim, acho que talvez o Peter Hurst, mas precisaria olhar mais, mas assim, o jogo dele, mas não pressiona tanto. O Evan Engram, acho que já tem até um breve de ordem. O Engram não bloqueia, eu acho que não é o estilo do Texans, do que o Pepe Hamilton vai propor, né? De um jogo mais pesado, um jogo mais físico, de um ataque mais físico. E tem o Gerald Everett, um tight end mais pesadão também. Só que esse daí também não deve ser barato, o Everett. De running backs aqui, running backs tá barato, né? Nos últimos anos não tem tido running backs na frente, tem ganhado bons dinheiros, não. Principal jogador, o Fournette. Até tem rumor que o Texas está atrás do Fournette. Você traria o Fournette, Gabriel?
Traria o Fournette. Quer dizer, a gente está falando aqui como palpiteiros que não conhecem a personalidade e as condições médicas e as condições clínicas e etc, 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 de jogadores. Pensando exclusivamente em características e em proposta de jogo, o Terry Fournette, ele é um cara pesado, um cara bem pesado, que faz sentido para esse jogo, curto, esse small game que o Caseiro sempre fala, né? Um cara experimentado, campeão do Super Bowl, enfim.
Ele foi treinado também, tá? Técnico de linha ofensiva, foi treinado assim, né? Ajudava o esquema para ele correr, né?
Sim, ele não é um lagueiro de recebedor, mas não acho que o time vá jogar precisando disso, né? Não é a característica que está se desenhando. E ele é um quarterback físico o suficiente para ajudar em bloqueios, que eu acho que vai ser uma coisa bem importante para o Davis Mills, porque ele tem um probleminha brutal para ver uma blitz se formando. Então, acho bem interessante, nem que seja por um ano, até para ajudar a preservar a saúde do guri.
Tem outros também, mas aí tem, por exemplo, Chase Edmonds do Cardinals, acho que é um jovem também interessante. O Sonny Michel também, Sonny Michel,
É, mas o
eu
Sonny
acho que
Michel, eu acho que ele tá um pouquinho sobrevalorizado após o Super Bowl.
subvalorizado
Sobre.
sobre
É, acho que.
pode ser, mas também assim ele é um cara que se conhece, draftou ele e tudo mais,
Tem esse ponto.
e assim é do estilo que estão tentando implementar o jogo corrido, né? Pelo visto a gente só tem três running backs e assim é bem fraco. Scott Phillips não mostrou nada, Darren Anderson pouca coisa. O principal tight end nosso, o running back nosso, é o Burkhead, que nunca foi running back, nem running back 2, quanto mais running back 1 lá no Patriots, sempre foi um complemento, um terceiro running back ali. Ele terminou como nosso principal running back da temporada. Então, eu acho que dois running backs via free agency é bem possível. Se não vier dois, pelo menos um e o outro pelo draft, mas eu acho que pelo menos um running back o Texans vai pegar. E se pegar dois, eu acho que seria interessante também formar uma dupla ali, Fournette e Sonny Michel, é interessante. Fournette, Chase Edmonds, também interessante. Ou até mesmo os dois que estão em Bucks, né? O Ronald Jones também é um running back mais desvalorizado ainda. Deve ganhar muito. Da
É,
cor,
não, running back não vai ser problema. É, definitivamente não vai ser problema.
eu não vejo pagando muita coisa, não, sinceramente. Então, assim, dá pra assinar dois bons running backs aí, pagando no total 10 milhões no máximo, entendeu? Dá pra fazer isso. Como o time assinou com o Center, o time Morris, eu não coloquei, mas assim, não vi como perspectiva para renovação. Até porque assim, os principais vão ser caros, né? Que é o Ryan Yancey e o Bozeman, que era do Ravens, e tem o Brian Allen também dos Rams. Deve ganhar muito dinheiro, então acho que o Texas não deve ir atrás de nenhum deles. E como falei, Renovo com o Morris, talvez deve pegar um aí na free agents, no draft, para concorrer com ele. De guarde tem nomes interessantes aqui. Tem o Blake Tomlinson, do 49ers, um cara mais experiente. O Mark Glowinski, que é um nome interessante. Tem o Will Hernandes, do Giants. James Daniels, que é o Isso que está contado até com salário mais alto. Connor Williams, do Cowboys. Tem o Austin Blythe, do. Acho que o Austin Blythe jogou pelo Rams, não foi?
Isso.
Ele está aqui como Chiefs, mas. Tem o Alex Kappa, do Bucks. Que mais aqui? O Austin Colbert, do Rams.
Eu acho muito difícil
Noel.
o Bucks não fazer uma forcinha para manter o Capa, visto a aposentadoria meio surpresa do Ali Marcus, né? Então eu não sei o quanto que eu colocaria ele na brincadeira.
No Spotrack ele tá cotado para ganhar 10 milhões. Não vejo o Texas pagando isso.
É, eu não manteria na minha
Projeção.
lista, não.
Tipo, o James Daniels do Bears tá projetado para ganhar 7,3. Tá, é um valor que, assim, eu pagaria. É um esforcinho a mais e pra mim valeria a pena. Porque o cara vai fazer 25 anos, entendeu? Mesma coisa do Connor Williams, vai fazer 25. O Will Hernandes, do Giants, é um nome aí que a gente pode ser uma bagatela, tá? A gente pode nome que tá assim, sob o radar, ninguém fala muito, ninguém cogita muito, e acho que é um, talvez seja essa oportunidade de mercado aí de assinar com um guard extremamente forte, pagar preço barato nele. O cara, eu acho que faria sentido no jogo de corrida do Texas. É, tem alguma posição ainda do ataque que você acha que o Texans, ou algum jogador o Texans poderia olhar?
Eu não consigo ver o time olhando para o wide receiver, tá?
Também não. Acho, até por causa da classe. A classe é muito boa.
Pois é, se botar vai ser alguma oportunidade de draft.
Se vier, vai ser tipo depois da terceira onda.
A terceira onda, depois do draft.
É tipo, tá sobrando. Ah, vamos ver ali no mercado quem tá sobrando pra complementar.
Isso, pra disputar com o Undrafted, a real vai ser essa.
É, tipo, que foi o. Meu Deus. Quem foi que chegou no céu?
O Amendola chegou esse ano.
O Amendola, mas acho que o Chris Collins demorou um tempinho pra.
Acho que sim.
Aparecer. Tipo, o Chris Collins, Não, o Chris Collins foi recente, mais ou menos. Mas o Amendola, um Philip Dorsey. Tipo, Philip Dorsey, entendeu?
É, alguma coisa do gênero, assim, não consigo ver. Para o running back, eu consigo enxergar mais o Fournette, porque eu acho que tem algumas características distintivas, que foi isso que a gente colocou. Mas se não vier o Fournette, eu não vejo os caras fazendo grande esforço por ninguém, não. E o que eu acho que pode ter alguma coisa no miolo da linha ofensiva, tá? Eu vejo o Tomlinson com muito bons olhos.
Quem?
O Tomlinson.
Blake Tomlinson. É um nome. Que ele é um cara mais velho, né? Tipo assim, se você pensar no longo prazo.
É, mas eu tô pensando até um pouco na integridade física do Mills, entendeu? A linha ofensiva não pode ser bagunça nunca.
Sim, sim. De fazer esse ataque ser funcional, né? Funcional. É,
a linha ofensiva não. O resto, tá, não tem wide receiver, se exploda, joga curto, joga de corrida. Não tem corrida, sai passando, o time não vai ser campeão mesmo. Mas linha ofensiva não tem condição, linha ofensiva ela não pode estar bagunçada.
Tipo, o Davis Mills, ele não é... Nem sei se ele vai ser, provavelmente não. Ele não é um cara que, porra...
Ele não
vai
tem
resolver.
Processamento mental, né?
É, tipo assim...
É um jeito educado de dizer ele é meio burro.
É, tipo assim, ele não tem o talento suficiente pra resolver... Igual o Joe Burrow, tá ligado?
Não, ele demora um pouquinho pra pensar, assim, ele não pode ter 2 segundos pra resolver toda a jogada.
É, exatamente. Então, assim, eu acho que é até normal, tá? Tá? Primeiro ano é sempre mais difícil mesmo. Então...
Não, normal. A normal é o que o Burrow fez.
Exatamente.
É completamente normal. Mesmo então... no primeiro ano ele já parecia um pouquinho mais velho, eu acho.
É. Então, assim, até porque pela experiência, né? De college.
É, também.
É, então, assim, se for um wide receiver, quer ver um cara, talvez, aqui? Dedé Westbrook, Khalif Raymond, sei lá, um James Washington. Esses caras, assim, que devem...
Daqui a 3 anos, tu vai pensar, mas esse maluco jogou no Texans, pô?
É, tipo assim, os caras totalmente...
Tá lá.
Então, vamos passar... Então, não vejo o Texas focando no wide receiver, não. Tinha falou, agora defesa. Defesa, cara, eu tô... Assim, o cornerback ano passado era coisa desesperadora nossa, né? A gente falava que o Texas necessitava de jogadores de corner. Mas nesse ano, é porque a gente não tem hype, mas assim, a gente tem um grupo, mas a gente não tem... Um playmaker do corner.
Cara, eu acho que resume a situação do grupo de corner ano passado é o seguinte. O Bradley Roby fez falta. E o Bradley Roby é muito ruim. Ele é muito ruim. E ele fez falta. Então, pior do que tá aquilo, não vai ficar. Tem mais talento aí pra ser trabalhado.
É, tipo, apareceu uns caras. Tipo, teve o Desmond King, teve o Trevor Thomas... Tem uns caras que teve seus momentos, o Tremos Mitch, o Lonnie Johnson voltou a jogar bem. Nem sei se ele voltou a jogar
cuida,
bem.
Cuida com o que tu vai falar.
Mas ele jogou bem quando voltou a ser corner. Acho que entendeu o esquema. O esquema do Tampa 2, do Love Smith, ajudou ele. Assim, e o mercado... Pô, sabe, até um rumor que o J.C. Jackson é um cara que o Texans estaria visando. Mas como a gente falou...
Agora, se for abrir a carteira por alguém esse ano, é nesse cara, tá?
É, eu também acho. Mas eu ainda acredito que não vai abrir por duas razões. É, pela primeira razão que eu falei, e porque se você pode pegar um corner playmaker no, na sua primeira escolha, né? Na primeira rodada. Você tem aí o corner lá de Cincinnati, o Armand Gardner, você tem o Derek Stingley, você tem outros corners também, você pode pegar ali no início da segunda rodada. Então, talvez você não gaste essa grana, fala, não, beleza, a gente tem a possibilidade de pegar esse corner alfa
no draft. É, agora, para compor, sim, não sei se eu pegaria nenhum, não, velho. Se eu fosse pra gastar, gastaria num jogador. No J.C. Jackson ou no Carlton Davis, se fosse pra mirar na posição de corner, eu miraria no topo.
É, mas o Carlton Davis eu também não daria muita bola, não, pra falar bem a verdade, tá? É só porque o J.C. Jackson, pra mim, ele pode fazer muita diferença por muito tempo. É, o J.C. Jackson, você não tá contratando pra jogar agora, você tá contratando porque a tua chance de contratar é agora, depois você não vai conseguir mais.
É, você tá contratando pra ter ele, pra ele ser só como se fosse o primeiro grande jogador antes do seu time virar...
Você tá contratando antes que alguém bote um braço de 5 anos na mão dele, é isso.
Exatamente. Você é o seu primeiro grande jogador antes de você ter um grande time.
É.
Mais ou menos isso.
Ele, pra mim, é muito, muito exceção.
Então, assim, ele deve ganhar seus 20 milhões, tá?
Provavelmente. Ele é muito diferenciado, muito.
É contrato pra mais de 100 milhões com facilidade. Então, Casey Jackson é um cara que eu gostaria. O Chavales Ward também é um cara interessante, tá?
Não colocaria muito dinheiro nele, mas...
Chavales Ward também... Assim, não é uma classe, meu Deus, de corner, mas tem uns cornerzinhos bem interessantes.
E a gente tá falando isso se o Texans não... Aí realmente eu não sei, tá? Como é que o caseiro trabalha ou não. Mas sempre tem a possibilidade de você adotar uma estratégia front-loaded, né? E tem os jogadores agora pagando grosso do contrato nesse momento, que o time não vai disputar muita coisa, para ele chegar mais barato lá na frente, e aí eu botar dinheiro, o dinheiro que sobra, que eu já paguei agora, eu pago lá na frente. Tem a possibilidade de fazer front-loaded. Aí eu não sei se isso é um expediente do Casilho ou não, eu realmente não me recordo.
É, eu acho que até você pode botar assim, pro primeiro ano, 2022, não tanto dinheiro, muito dinheiro para 2023, que você vai ter um cap space muito maior, e o restante ser mais equilibrado ali, né?
Quem adora fazer um contratinho assim é o 49ers.
Então, pode ser interessante. Mas eu acho que, como eu falei, acho que o corner, a gente precisa de um playmaker. Como um grupo, é um grupo ainda fraco, mas não é desesperador, como foi temporada passada. Mas safety me preocupa muito, porque o principal safety nosso é o Eric Murray.
O principal safety é muito ruim, né? É um detalhe que você precisa botar.
Exatamente. Aí a gente tem TJ Green, safety ex-Colts, que é uma porcaria, e a gente tá na dúvida aí do Justin Reed. Então, assim, safety é uma posição que eu tenho quase certeza que o Texas vai pegar na free agency. Independente se eles estão visando o Hamilton no draft, independente se eles estão pensando em renovar com o Justin Reed. Então,
tem que vir do que lado.
Precisa. Porque assim, cara, a gente hoje só tem 3 safeties. Pô. É o TJ Green, Eric Murray e o Jonathan Owens. Também não é nada demais o Jonathan Owens. Nunca, Só o Special Teams. Então, assim, a gente precisa de pelo, contratar pelo menos mais dois safeties. Entendeu? Então...
Não.
Curto aí, Gabriel.
Quer dizer que safety vai vir de tudo que é canto, não tem o que dizer. Deve vir um da free agency, um do draft, e deve vir uns dois undrafted ainda.
É, exatamente.
E a situação é tão terrível, né? Esses dois drafts não chegam
pra nada. Cortou aí, repete de novo.
Quer dizer que a situação é tão terrível que eu não sei não se não tem uns undrafted que já chegam pra jogar.
É possível. Possível. Tem uns. Tem o Quadro Diggs, tem o Terrell Edmonds. Mas sei lá, eu não. Aí, safety eu não vi muito. Tem o Marcus May. Marcus May já ganha dinheiro pra caramba. Tem o Marcus Williams, do Saints.
É, o Marcus Williams eu acho até interessante pela idade dele.
É, e tem. Vai fazer 26.
É. Mesmo esquema do J.C. Jackson.
É, a gente pode trocar o Marcus Williams pelo. O J.C. Reed pelo Marcus Williams, né?
Eu faria esse negócio, inclusive, tá?
Em dar dinheiro, né? Falei.
Eu muito faria esse negócio. O Marcus Williams parece uma cabeça muito melhor que a do J.C. Reed.
Pois é. Então, safety é uma posição que o Texans deve abordar bastante.
Eu acho que o pessoal se esquece de quanta bola o Marcus Williams jogou antes dele fazer aquela cagada contra o Vikings. O Marcus Williams jogou muita bola aquele ano. E aí depois parece que a cabecinha dele assim saiu do lugar. É. Mas talento ele tem.
E o... Eu tava vendo... O Love Smith gosta, né? De um safety, né?
Uhum.
De... Não safety, né? Mas defensive backs em geral. E tem uns carinhas que fizeram história com ele. Até mesmo o John Lynch, que é o GM do 49ers. Pat Tillman.
E lembrar que o Love Smith fez um bom trabalho com a defesa no passado sem material humano algum, né?
Exatamente, exato.
E não tinha nada. E saiu alguma coisa dali.
É, linebackers. Não tá tão grande assim. E acho que aí vai procurar renovar com os dois caras, né?
E na NFL de 2022, eu acho que linebacker é a posição menos desesperadora de não ter alguém, tá?
É, eu acho que você pegar um cara exatamente pro seu esquema, tipo, faz mais sentido do que você pegar um cara pelo talento em si.
É, assim, a gente tá vendo alguns
ultra talentosos
serem campeões do Super Bowl, inclusive com linebackers completamente meia-boca.
É normais, né? Então não vejo... Mas tem o Leighton Van Der Esch do Cowboys, né?
Ah, um contratinho de risco. Eu gosto
da ideia. É um cara que se encaixaria nisso aí, o contratinho de um ano. Se não dá certo, filho, vaza e se der certo, a gente tenta estender.
Se der certo e não quiser pagar, vale uma escolha compensatória ainda, como foi o Mathieu.
É, exatamente. É, deficit tackle, eu acho que não é uma deficiência. Que provavelmente o Malik Collins vai renovar. E aí a gente tem o Roy Lopez e o Ross Blacklock. Então tem um grupo bom. Não vejo pegando a free agency. Se fosse para pegar, prevejo no draft. Para ter um cara ali de profundidade. Para dar profundidade nesse grupo. Mas pass rush a gente precisa, né? Que a gente só tem... Hoje a gente tem Jonathan Greenard, Derek Rivers, Kingsley KK, o Jordan Jenkins, Demon Harris e Rondell Carter. O Rondell Carter e Demon Harris é o famoso quem? É, exatamente. Quem sabe. O Derek Rivers era ex-Patriots, mas também se encaixa nesse famoso quem. E o KK, pelo menos, foi draftado, né?
É, na verdade, tem um
só. Tem um só. A verdade é que a gente só tem um só. É... Eu vi o Ogba dos Dolphins, é um cara que. É um cara que vai querer. Um cara interessante, mas um cara que vai querer ganhar bem, né? Ele ganhou 7,5 de média nos últimos 2 anos. O Dolphins vai querer ganhar uns maiorzinho aí, pelo menos 12, 11 milhões de média. Não sei se eu pagaria nele. Um jogador que... Tem alguns jogadores aqui que eu vejo como interessante. Solomon Thomas, que tá no Raiders. nesse jovem de um aninho e ver o que, que acontece. O Charles Harris, que tá no Lions, um cara interessante. Tem o Kemoko Touré, do Colts, também um cara interessante, jovem. O Rashin Green, do Seahawks, também um cara interessante. E o... acho que o Seahawks não tem muito dinheiro para renovar. Deixa eu ver aqui. Não, o Seahawks tem, tá com... pode renovar com ele, tem 35 milhões. Barnett aí, também o contratinho que seria um contrato de risco. Tem algumas, tem alguns jogadores. Os principais são veteranos, né? Que é o Dante Fowler, o Von Miller.
Tudo indica que se não houver uma troca até o deadline, os Packers vão cortar um dos dois Smith, né? Essa notícia saiu algumas vezes.
Uhum. Eu até vi lá do Zadarius Smith, é o mais cotado para ser cortado.
E o Zadarius é papo de ir no aeroporto buscar ele.
Também acho. Ele é muito bom. Só não sei. É, aí depende muito do que o Love Smith quer, né? Se ele quer um cara mais veterano. Mas assim, o draft tá um bom draft de pessoas, bem profundo. Então.
Uma curiosidade pro ouvinte ficar feliz. Eu fui no aeroporto ver recepcionar jogador uma vez. Uma única vez. Sebastian Eloco Abreu. E é por isso que eu nunca mais vou no aeroporto recepcionar um jogador.
Gabriel.
O ouvinte está mais feliz nesse momento, eu tenho certeza.
Você acabou com toda a preocupação do ouvinte. Ai, meu Deus.
16 jogos, um gol. Fica.
Então, assim, se não pegar na free agent, não é pra se desesperar, tá? O draft tá bem, dá pra se servir bem. Mas acho que pela falta de profundidade, o Texas, pelo menos alguém deve mirar nessa free agency aí que vai acontecer semana que vem. Você tem algum jogador defensivo que você queria ver no Texans, Gabriel?
Dos citados anteriormente...
Ou alguma posição
que você acha que... a gente já falou, né? Do front seven, né? Porque a gente já falou. Eu gosto da ideia, eu gosto muito da ideia dos Smiths, se eles forem cortados. Tem alguns mais medalhões que eu não curto a ideia, por exemplo, o Von Miller. Não vai jogar mais 2 anos. Eu não sei se ele termina bem esse ano. Então, não.
E ele quer ser, tipo, o Von Miller, ele vai pra um time que vai disputar título e vai entrar pra disputar título, ele vai ter dinheiro, pô.
É, então assim...
Nenhum dos dois do Texas se encaixa, tá ligado?
É, esse tipo de coisa eu acho que nem é bom o pessoal viajar, porque não é isso que vai acontecer. Mas dos citados, eu gostaria do Solomon Thomas. Eu acho que ele não é tão ruim quanto uma escolha errada em primeira rodada pode fazer com que ele pareça. Tá, ele teve lá seus momentos, óbvio que com muita ajuda do resto do time do 49ers, mas ele teve lá alguns momentos. Então, não acho uma escolha ruim. E o Van Der Esch me chama a atenção, tá? O Van Der Esch é muito difícil você criticar a técnica dele. Ele tem problemas físicos, mas eu pensaria num contrato nem que fosse aos moldes do Tyrann Mathieu, por exemplo. Se, enfim, não ficar, o time achar por bem que não fique uma boa temporada dele, no mínimo rende uma compensatória.
É, também. Se eu fosse de jogador, eu acho que o Marcus Williams é um cara interessante. E corner só iria se fosse para ser achar um principal corner. Miraria nos principais corners. Como um grupo, somente se o Desmond King não renovar, aí beleza, você pega um cara ali mais pra compor, né? Pode até ser um pouco melhor, mas entraria ali pra compor. Que mais? Linebacker, não vejo tanta necessidade, ainda mais se renovar. De draft eu não vi muito gente falando de destaque, apenas dos dois principais. Então, assim, preciso procurar mais informações ou ver tape. Mas, assim, não vejo também que é esse desespero, como a gente falou aqui. Linebacker hoje parece tá mais para ser aquele jogador mais de cumprir a função tática do que... Não, a gente precisa desse linebacker ultra talentoso para a nossa defesa, né? Então, como a gente já falou, tem muito time aí que chegou longe com um linebacker razoável, mediano, entendeu? Que entendia a função que tinha que fazer no seu time. Pass rush, acho que a gente vai precisar. Talvez um desses jovens aí, um Rashan Green, Solomon Thomas, Derek Barnett, o Ogba é um pouco mais velho, mas talvez ele seria interessante.
Eu vou me corrigir, tá? O Derek Barnett também me chama a atenção.
Charles Harris.
Charles Harris, na verdade, não. Eu olho um pouco torto pra ele. Mas o Barnett, sim. Barnett, eu deveria ter olhado com mais carinho pra ele.
Então, são jogadores aí que estão... Não devem ganhar grandes contratos, mas o Ogba talvez é o que tem maior possibilidade, mas também não deve ganhar muito acima do que ele ganhava. Então é isso. De jogadores, me chamaria a atenção, são esses aí. Então, a gente fecha então, né, Gabriel? Falamos aí um resumo da Free Agents, quem que a gente queria que o Texas contratasse. E vamos esperar aí semana que vem. Não vou prometer, mas talvez a gente possa fazer uma reação comentando no ao vivo sobre assim quando a Freeze se abrir, dia 16. Vai abrir às, não sei se é 4 horas ou 5 horas da tarde, mas ali por volta das 7 horas, 6 e meia, a gente pode começar a comentar. Não sei se vocês, não sei se você está de acordo, Gabriel.
Bora. Bora.
Faz uma live e comenta aí. Começa a cornetar, né? Que a gente
faz nosso 36 marido. Graus em Chapecó. Eu provavelmente estarei sem camisa na live.
Não, eu não vou fazer isso com meus ouvintes. Então você vai estar com a câmera fechada.
Então, mas tudo bem.
A gente vai ver. Não sei se o Texas vai contratar, mas pelo menos a gente vai começar a dar umas cornetadas nos outros times. Tomara que os nossos rivais de divisão pague muito em jogadores bem a bomba. Então,
exato.
Assim, mas a gente, eu tenho um feeling que o Texas vai algumas movimentações vão aparecer nesse início do...
Chris Ballard pagando 15 milhões por temporada no Charles Harris. Imprensa, sagaz.
Chris Ballard, seu tempo tá chegando, Chris Ballard. Mas pode ficar mais um tempinho aí, tá? Eu gosto de você.
Por mim, ele pode ficar o resto da vida, recebendo prêmio.
Você é muito bom, inclusive. Você é muito bom, Chris Ballard. Gênio, Chris Ballard, gênio. E é assim, gênio. Assim como o nosso carinha lá do Diáguas também, né? O GM do Diáguas também. Pode ficar.
Sim. É uma sequência de acertos inacreditável.
Ah, meu Deus. Nossos rivais de divisões. O que seria um torcedor do Texas sem o Jaguars, Titans e o Colts? A gente tá na merda? Tá na merda, mas a gente tem companhia. Rival. Tem companhia, a gente tem gente que faz a gente sorrir por breves momentos. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Siga a gente lá no Twitter, no @texanosbrasil e no Instagram também, @texanosbrasil. E a gente volta semana que vem, fazendo a live ou não, e depois comentando as primeiras movimentações do Texas na Free Agency. Então é isso, valeu, falou e muito obrigado.
Valeu, galera, até a próxima.